está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 avança.
Brasil retoma a atividade econômica.
E mais de 1.500.000 empregos com carteira assinada são criados nos primeiros 6 meses do ano. Luana Karen.
Apenas em junho foram criados mais de 309 mil empregos formais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um ato de amor que salva vidas.
Ministério da Saúde lança campanha para incentivar aleitamento materno. Lorena Pacheco.
Reforço no combate a milícias e ao crime organizado.
Polícia Federal cria centro de inteligência. Alessandra Lago.
O Centro Integrado vai investigar facções, milícias e grupos organizados envolvidos com o tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O avanço da vacinação e a melhora no cenário econômico ajudaram o Brasil a retomar os empregos este ano.
Nos primeiros 6 meses de 2021, foram criados mais de 1.500.000 empregos com carteira assinada.
Inclusive em setores que sofreram impactos com a pandemia, como comércio e serviços.
Mais brasileiros com carteira de trabalho assinada. Nos primeiros 6 meses do ano, foram criados mais de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Saldo positivo que é resultado da diferença entre as contratações e as demissões. No mesmo período do ano passado, o país seguia o caminho inverso, por conta da pandemia do coronavírus, com a perda de quase 1,2 milhão empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a geração de empregos reflete a recuperação econômica do país.
O nível de emprego foi descendo para 39 milhões, 38 milhões, 37 milhões. Chegou a um piso no ano passado, quando o Covid atingiu o Brasil, a pandemia nos atingiu, mas nós reagimos, a economia retornando um crescimento em V e produzindo um ritmo acelerado de criação de novos empregos. Então, nós estamos criando quase 1 milhão de empregos a cada 3 meses e meio, 4 meses.
Apenas em junho, foram criados mais de 309 mil empregos formais. Um deles foi ocupado pela Ana dos Santos, que mora em Rio Branco, no Acre. É sua primeira ocupação de carteira assinada.
Os benefícios da carteira assinada para mim são o auxílio, a aposentadoria e licença maternidade. Eu trabalhei durante 5 anos, porém nunca com carteira assinada, minha primeira vez agora.
Os dados do CAGED mostram que, em junho, o saldo na geração de empregos foi positivo em todas as regiões do país e atingiu os 5 setores da economia monitorados, com destaque para serviços e comércio. É o que afirma o ministro Paulo Guedes.
O setor de serviços que foi golpeado fortemente, então 125 mil novos empregos, foi o setor que mais criou empregos, e logo depois comércio, mais de 70 mil empregos também no comércio. Então comércio e serviço, que foram as grandes vítimas, e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos.
As unidades da federação que mais criaram empregos no mês passado foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maior parte dos novos empregos está na região sudeste, seguida do nordeste. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
Mais que nutrição, um ato de amor.
A amamentação é fundamental para o início da vida da criança e deve ser exclusiva, pelo menos até os 6 meses de idade.
Para se ter uma ideia da importância do aleitamento materno, ele pode reduzir em até 13% os índices de mortalidade infantil, além de evitar o desenvolvimento de alergias ou doenças crônicas.
Para incentivar essa prática entre as mães, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha.
Olho no olho, afeto, estreitamento de laços e a garantia de um alimento completo e saudável. Algumas das vantagens do aleitamento materno para Rosilene Costa, de Brasília, que é mãe do pequeno Arthur, de 2 anos. Ela conta como a amamentação impacta o relacionamento com o filho.
Significa proteger o meu filho. Para além disso, eu amamento porque o vínculo que se estabelece entre mãe e filho no ato de amamentação, ele é um vínculo sem igual.
Segundo o Ministério da Saúde, os índices nacionais do aleitamento materno exclusivo entre crianças de até 6 meses aumentaram de 2,9% em 1986 para 45,7% em 2020. A cada ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para incentivar este ato, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional que será veiculada a partir desta sexta-feira, com o tema Todos pela Amamentação é Proteção para a Vida Inteira. A campanha quer estimular a amamentação e informar os benefícios do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e como complementação pelo menos até os 2 anos de idade da criança.
Oi, Ana, ser amamentada não é tão fácil quanto parece, né? Mas isso vai ser muito importante para que você tenha uma vida cheia de saúde. E vai ter sempre alguém para apoiar a amamentação e proteger o seu futuro, como a mamãe, o papai e mais um montão de gente. Como eu sei disso? Porque eu sou você.
Daqui a pouquinho.
A amamentação é recomendada até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Todos pela amamentação é proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal.
O Ministério da Saúde desenvolve várias políticas para promover a amamentação no Brasil. Em 2020, foram investidos quase 17 milhões de reais na proteção e apoio ao aleitamento materno e na alimentação complementar adequada para crianças menores de 2 anos, na estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Além disso, o Brasil conta com 222 bancos de leite humano e 219 postos de coleta. Só até junho deste ano, já foram arrecadados mais de 100 mil litros de leite materno. O governo também transfere recursos financeiros aos hospitais Amigos da Criança, que são referência no atendimento a gestantes e lactantes. E uma portaria vai ampliar o número de instituições credenciadas em todo o país, como explica o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara.
Anualmente, o Ministério da Saúde repassa mais de 18 milhões de reais para os hospitais Amigos da Criança. O Brasil hoje ele tem 301 hospitais Amigos da Criança e com essa nova portaria vai aumentar. E aí, quanto mais hospitais amigos da criança, melhor, porque a gente sabe que são hospitais que têm toda essa parte de foco na amamentação.
Segundo o Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto e diabetes. Reportagem Lorena Pacheco.
O Ministério da Saúde decidiu cancelar o contrato de compra da vacina indiana Covaxin.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro Marcelo Queiroga.
O contrato tinha sido suspenso em junho, quando o Ministério solicitou uma avaliação da Controladoria Geral da União.
A CGU informou hoje ter encontrado irregularidades na documentação apresentada pela empresa que negociava as vacinas com o Ministério da Saúde.
A decisão de cancelar o contrato de compra da vacina indiana Covaxin foi tomada a partir de uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União, CGU, órgão de controle e fiscalização dos gastos do governo federal. A CGU analisou as negociações feitas entre o Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, empresa que se apresentava como representante no Brasil da Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. Segundo Wagner Rosário, ministro da CGU, foram encontradas irregularidades na documentação entregue pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde.
Oficiamos a Bharat Biotech solicitando sua confirmação sobre a autenticidade dessa documentação. No dia 22 de julho, ela nos responde oficialmente dizendo que não emitiu e não autorizou a emissão desse documento. No dia 23, a Bharat Biotech anuncia publicamente a rescisão do acordo com a Precisa Medicamentos.
Os preços estipulados pela Precisa Medicamentos durante a negociação e a rapidez no processo do contrato foram considerados compatíveis com negociações semelhantes. O ministro Wagner Rosário afirmou que não foram realizados pagamentos das faturas internacionais emitidas pela Precisa, as chamadas invoices, e não houve prejuízos aos cofres públicos.
Toda essa contratação, ela ficou clara que qualquer pagamento só ocorreria após a entrega da vacina e, obviamente, após a aprovação da Anvisa. Isso não se confirmou e, por isso, não houve nenhum pagamento. As diversas versões das invoices encaminhadas pela Precisa Medicamentos para o Ministério da Saúde não foram encaminhadas para o setor de pagamento, inexistindo qualquer tentativa de pagamento antecipado no processo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as negociações para a compra da vacina Covaxin ocorreram em um momento em que havia escassez de imunizantes contra a Covid-19 no mercado mundial. Queiroga disse que o Ministério suspendeu o contrato quando surgiram as primeiras suspeitas de irregularidades.
O Ministério da Saúde, no primeiro momento, suspendeu o contrato para a compra da vacina Covaxin. O servidor que estava à frente dessas tratativas, ele foi exonerado, mas por uma questão de se preservar o Ministério da Saúde e de ter um compromisso com a sociedade brasileira, nós suspendemos o contrato e exoneramos o referido servidor.
Por causa da lei de licitações, o Ministério da Saúde deve notificar a empresa Precisa para apresentação de defesa. A investigação sobre possíveis fraudes continua na Controladoria Geral da União e na Polícia Federal. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil alcançou mais de 138 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 98 milhões e 500 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou dose única, mais de 39 milhões e 600 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 176 milhões e 200 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
554.497 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.569.991 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.839.369.
Atletas do Brasil conquistam mais duas medalhas nas Olimpíadas.
E você vai ouvir daqui a pouco que novas vitórias também têm apoio do governo por meio do Bolsa Atleta.
Beneficiários nascidos em novembro receberam hoje a quarta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quarta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final 9.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Identificar casos de tráfico de pessoas e coibir esse tipo de crime.
Para isso, servidores públicos e funcionários de empresas aéreas vão passar por capacitação.
As medidas foram anunciadas na semana do Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, celebrado amanhã, 30 de julho.
O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais cometido no mundo e 74% das vítimas são mulheres, crianças e pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica. No Brasil, a cada 2,5 dias, uma vítima é resgatada. Para reforçar o combate a esse tipo de crime, o governo aposta na integração. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania e da Saúde formalizaram uma parceria para prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, com a utilização da infraestrutura já existente nos ministérios, como explica o secretário nacional de Justiça, Cláudio Panueiro.
Ofereceremos a capacitação, o treinamento, o conhecimento necessário para que os servidores de cada uma dessas unidades estejam em condições de compreender o fenômeno do tráfico de pessoas e possa identificá-lo.
A Polícia Federal, que já realizou mais de 200 operações de prevenção ao tráfico de pessoas nos últimos anos, também participa desse esforço e lançou o projeto Voo Livre, que será posto em prática nos aeroportos do país, como explica o delegado Daniel Dyer.
É uma parceria com empresas aéreas visando levar aos aeroportuários e tripulantes conceitos, informações e outros elementos básicos que os permitam, por meio de um olhar diferenciado, identificar, suspeitar e melhor encaminhar as situações que surgiram à prática do tráfico de pessoas.
Campanhas publicitárias de esclarecimento sobre os riscos do tráfico de pessoas e ações de capacitação para agentes públicos são algumas ferramentas a serem desenvolvidas nesse trabalho conjunto. É o que garante o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.
Para cada vez mais detectarmos e avaliarmos e termos os dados de maneira adequada para construirmos juntos um Brasil cada vez, um país cada vez mais livre.
As denúncias sobre tráfico de pessoas e violação dos direitos humanos podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque 100 ou do Ligue 180, no caso de mulheres. Os serviços funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Cleide Lopes.
Uma estrutura para combate às milícias e ao crime organizado.
Foi inaugurado hoje, no Rio de Janeiro, um centro de inteligência da Polícia Federal.
O local vai contar com um grupo de policiais especializados no combate às organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.
O Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública da Missão Redentor vai investigar facções, milícias e grupos organizados envolvidos com o tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais. A equipe deve contar com policiais federais de vários estados que têm experiência no combate ao crime organizado. São cerca de 20 policiais, inicialmente, que se juntam ao efetivo do Rio, como explica o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiorino. Ele destaca a importância dessa nova estrutura para o combate ao crime organizado.
A busca da Missão Redentor é justamente trazer todo o conhecimento que tem em todas as outras pontas do país, trazer policiais capacitados na área de inteligência e concentrá-los no estado do Rio de Janeiro para que a gente combata o foco do problema.
Segundo o superintendente da Polícia Federal no Rio, Tássio Musi, a complexidade das organizações do estado pode ajudar a compreender a atuação das facções criminosas pelo país.
A gente tem que conhecer para enfrentar esse problema. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma criminalidade diferenciada. Então essa atuação integrada, com sinergia, com policiais do Rio de Janeiro e de outros estados, a gente vai conseguir evoluir no sentido de reprimir e planejar ações de inteligência para enfraquecimento e combate ao crime organizado.
O Centro de Inteligência vai ser coordenado pelas equipes do Rio de Janeiro e Brasília e vai trabalhar com estratégias de investigação, prisão de lideranças, bloqueio dos recursos financeiros desses grupos e com cooperação policial internacional. Reportagem, Alessandra Lago.
O prazo de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, está terminando.
Os estudantes que querem concorrer a um financiamento parcial ou integral para pagar o curso em uma faculdade particular devem correr. As inscrições devem até amanhã.
Para este segundo semestre, o Ministério da Educação está oferecendo quase 70 mil vagas.
A estudante Cíntia Araújo, de Brasília, precisou pegar o financiamento estudantil FIES para pagar a mensalidade do curso superior. Com essa ajuda, pretende realizar o sonho de se tornar uma jornalista.
Não tinha muitas condições para poder custear o curso, aí eu optei por pegar 50% do FIES para ajudar. Os meus sonhos com o curso superior é ter estabilidade financeira e poder trabalhar na profissão escolhida.
Assim como a Cíntia, quem precisar do apoio do FIES para fazer um curso superior, deve ficar atento. As inscrições para o programa já estão abertas e vão até a próxima sexta-feira, dia 30. O programa oferece financiamento a estudantes em faculdades privadas com condições facilitadas, mas é preciso seguir alguns requisitos para se inscrever. Como explica o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas.
A exigência é que o candidato tenha feito o Enem a partir de 2010 até o Enem de 2020, que tenha obtido média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a nota na redação. Outro critério exigido para obtenção do financiamento é o de renda, que deve ser de até 1,5 salário mínimo de renda familiar mensal bruta per capita para o financiamento de 100% e de até 3 salários mínimos para o financiamento de 50%.
Neste segundo semestre, o FIES está oferecendo 69 mil vagas, distribuídas em mais de 23 mil cursos de 1.324 instituições particulares de ensino superior. Os interessados devem fazer a inscrição no portal do FIES na internet, em portalfies.mec.gov.br. A lista dos pré-selecionados sai dia 3 de agosto. Reportagem Luana Karen.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Atletas brasileiras conquistaram mais 2 medalhas para o país nas Olimpíadas de Tóquio.
Uma prata na ginástica artística feminina individual geral e um bronze no judô.
E o Brasil fechou a primeira semana de competições na 17ª posição, com 7 medalhas.
E quase todas as conquistas desta semana têm o apoio do governo.
Entre os esportistas que subiram ao pódio, 6 recebem o Bolsa Atleta.
80% dos mais de 300 atletas que foram ao Japão têm um patrocínio.
A paulista Rebeca Andrade, de 22 anos, entrou para a história da ginástica artística do Brasil ao conquistar a primeira medalha olímpica feminina do país na modalidade. Depois de terminar sua apresentação no solo, ao som do baile de favela, colocou no peito a prata do individual geral nesta quinta-feira, depois de uma trajetória de muitas superações. A atleta rompeu o ligamento do joelho em 2019 e teve de passar por 3 cirurgias até assegurar uma vaga em Tóquio e chegar ao pódio. Em sua trajetória, Rebeca também contou com o apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que oferece incentivo financeiro aos esportistas. Ela é beneficiada na categoria pódio, reservada aos esportistas que estão entre os 20 primeiros do mundo em suas modalidades. No ciclo Rio 2016 e Tóquio 2021, a ginástica artística recebeu do governo federal investimento direto de 7 milhões de reais via Bolsa Atleta. E sobre a vitória, Rebeca reconhece que foi um trabalho de muitas mãos.
Meu objetivo aqui era fazer o meu melhor. E eu acho que eu brilhei, eu consegui a nossa primeira medalha. Estou muito orgulhosa de mim e muito orgulhosa de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, porque eu não seria nada sozinha. Eu dormia na casa dos meus treinadores para eu conseguir treinar. A minha mãe ia trabalhar a pé para me dar o dinheiro da condução. Meu irmão me levava de bicicleta. E se essas pessoas não me enxergassem, eu não estaria aqui hoje.
Depois de imobilizar a adversária coreana, a gaúcha Mayra Aguiar conquistou medalha de bronze no judô, na categoria até 78 quilos, no próprio Templo das Artes Marciais, em Tóquio. É a primeira mulher brasileira a conquistar 3 medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos em modalidades individuais. A delegação nacional de judô conta com 13 atletas em Tóquio, 11 deles integram o Bolsa Atleta, sendo que 9, incluindo Mayra, fazem parte da categoria pódio. No ciclo Rio-Tóquio, o judô brasileiro recebeu investimento direto de mais de 16 milhões de reais pelo programa. Para 2021, o Bolsa Atleta contou com um orçamento de 145 milhões de reais, investimento que já mostra retorno. Na primeira semana de jogos, são 7 medalhas para o país, uma de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Todas elas alcançadas por esportistas que contam com patrocínio do governo federal, exceto a prata no skate da jovem Raíssa Lopes, de 13 anos, que ainda não possui a idade mínima para participar do Bolsa Atleta. Entre os medalhistas, 2 ainda participam do programa de alto rendimento das Forças Armadas, que investe cerca de 38 milhões de reais por ano em 540 atletas. Eles contam com os direitos da carreira militar e ajuda adicional para a preparação esportiva. Reportagem Natália Koslick.
E o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, chegou ao Japão para acompanhar de perto os atletas do país nas Olimpíadas.
Ele afirmou que o governo é o maior apoiador do esporte olímpico e paralímpico do Brasil, com investimentos de 745 milhões de reais nos esportistas de alto rendimento, por meio de programas como Bolsa Atleta e Bolsa Pódio.
O secretário permanece no Japão até o final dos Jogos, no dia 8 de agosto, junto com o secretário nacional de esporte de alto rendimento da pasta, Bruno Souza, e do secretário adjunto da Secretaria Especial de Esporte, André Alves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ mantém prisão preventiva de filho da deputada Flor de Lis, acusado de falsificar versão do crime.
Justiça de São Paulo nega pedido para aplicar terceira dose da vacina contra a Covid-19.
Plano de saúde no Amapá é condenado por cobrança de taxa de disponibilidade de médico obstetra.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis.
Ele é acusado de participar em 2019 da falsificação de uma versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar Fátima Uchoa.
Adriano dos Santos foi incluído na sentença de pronúncia que mandou a júri popular a deputada Flor de Lis e mais 5 pessoas. Pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos em primeira e segunda instâncias. No STJ, o ministro Jorge Mussi destacou que o magistrado responsável pelo caso na Justiça Estadual, ao decretar a prisão preventiva de Adriano dos Santos, justificou a medida em nome da ordem pública, abalada pela gravidade dos fatos e pela comoção social que eles geraram. O mérito da ação ainda será julgado pela sexta turma do STJ.
A Justiça de Minas Gerais condenou 15 integrantes de uma organização criminosa acusados de furtos e roubos de veículos.
Eles atuavam no desmanche de carros e na comercialização dos veículos e peças. Fábio Ruas.
Os criminosos foram condenados no município de Eloy Mendes, mas atuavam em Minas Gerais e em São Paulo. A organização começou a operar há pelo menos 10 anos, com funções definidas para cada integrante. Eles também usavam notas fiscais frias e chegavam a dar aparência de legalidade a 30 ou 40 veículos por nota. O líder da organização foi condenado a quase 100 anos de prisão e os outros 14 integrantes apenas que variam de 4 a 33 anos.
A Justiça do Amapá condenou um plano de saúde a pagar R$8 mil de ressarcimento e danos morais a um casal de clientes pela cobrança de taxa de disponibilidade de médico obstetra.
De acordo com o processo, após a futura mãe fazer todo o pré-natal com uma obstetra conveniada ao plano, o casal recebeu a informação de que para realizar o parto seria cobrado valor extra de R$6 mil a título de taxa de disponibilidade.
Após muita negociação, o valor foi reduzido para R$5 mil.
O juiz que analisou o caso considerou a cobrança ilegal, uma vez que a cliente contratou um plano de saúde com previsão de cobertura obstétrica e observou que o ato abusivo poderia representar, inclusive, uma forma de violência psicológica.
A Justiça de São Paulo negou o mandado de segurança que tentava garantir a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19.
Segundo o juiz que analisou o caso, não há direito líquido e certo que ampare o pedido. Carolina Chaves.
O mandado de segurança foi apresentado por uma mulher que apresentou um laudo particular para afirmar que, mesmo após receber 2 doses da vacina, em fevereiro e março deste ano, ela não estaria imunizada. O juiz destacou que o laudo não serve para amparar o pedido, uma vez que tanto o Instituto Butantan, fabricante da vacina, quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações não recomendam a técnica utilizada no exame para avaliar a eficácia do imunizante.
A Justiça Federal condenou o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a elaborar um plano de regularização fundiária no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul.
A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal. Maressa Omena.
Na ação civil pública, o Ministério Público Federal questionou a demora na regularização fundiária do parque, que possui grande extensão, ainda sob propriedade de particulares que realizam atividades contrárias aos objetivos da unidade de conservação. A Justiça estabeleceu um prazo de 180 dias para regularização e também determinou que a União faça a demarcação dos terrenos da Marinha contíguos ao parque.
Outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo sanciona sem vetos projeto que torna crime a violência psicológica contra a mulher. Cátia Abreu defende maior participação feminina nas Forças Armadas. Lei Geral da Proteção de Dados começa a valer no próximo domingo. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. O texto que entra em vigor também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Repórter Maurício Interessante.
A nova lei insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, caracterizado como aquele que causa dano emocional, prejudicando ou perturbando o seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Esse tipo de violência pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, por exemplo. A pena prevista é de prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A lei também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Se a mulher for até uma repartição pública ou entidade privada participante do programa e mostrar um X escrito na mão, preferencialmente em vermelho, os funcionários deverão adotar procedimentos para encaminhar a vítima ao atendimento especializado. A ideia é proporcionar à mulher um canal silencioso para denunciar a violência e ser atendida de forma imediata. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que relatou a matéria no Senado, disse que a iniciativa é mais um instrumento para melhorar a segurança das mulheres vítimas de violência.
É que muitas vezes a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou em outros órgãos de atendimento à vítima pedir socorro. E tal situação, aliás, ela foi agravada no contexto da atual pandemia da Covid-19, cuja prevenção impõe isolamento social para evitar a propagação da doença.
A nova lei teve origem no projeto de lei 741 de 2021, sugerido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e apresentado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí.
Já a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, defendeu uma maior participação feminina nas Forças Armadas. Ela é relatora de um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de 30% de mulheres no alistamento militar. Repórter Raquel Teixeira.
Em encontro com o ministro da Defesa, general Braga Neto, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a criação de uma cota de 30% para o alistamento militar feminino. Ela afirmou que as mulheres possuem a aptidão física e mental necessária para ocupar os postos.
As mulheres, elas têm uma vocação nata para comandar pelotão. Esse pelotão é o pelotão de casa. É o mais difícil e indisciplinado que tem. Então, vocês não precisam temer a presença das mulheres, porque elas vão dar um sentido de organização impressionante nas Forças Armadas. Elas farão a diferença dentro dos batalhões e serão uma contribuição extraordinária.
Em resposta, o Ministério da Defesa alegou que o efetivo feminino no Exército chega a 12 mil integrantes atualmente.
As penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados vão começar a ser aplicadas em agosto, 3 anos após a sanção. A medida dá ao cidadão mais poder sobre seus dados pessoais e multa empresas e órgãos públicos em até R$ 50 milhões. Repórter Marcela Cunha.
Empresas e órgãos públicos podem ser multados em até 2% do faturamento, com limite de 50 milhões de reais, por vazamento e mau uso de dados pessoais dos consumidores, além da proibição de atividades relacionadas ao tratamento de dados. As exigências valem tanto para as lojas físicas quanto para as virtuais, situadas no Brasil ou no exterior, que ofereçam serviços para pessoas localizadas no país. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que também é professor de Direito do Consumidor, explicou que os 3 anos entre a sanção da lei e a aplicação das penalidades foram fundamentais para que as empresas se preparassem para as mudanças.
Esse intervalo possibilitou justamente que as empresas pudessem se adaptar, e a entrada em vigor das sanções dará ainda mais proteção ao consumidor e segurança ao mercado brasileiro que ingressa no rol de mercados internacionais com a proteção dos seus dados.
As punições vão contribuir para a proteção de dados pessoais e evitar casos como o do mega vazamento de informações vinculadas a mais de 220 milhões de CPFs no início do ano. O usuário precisa ser informado como seus dados serão tratados e consentir com o compartilhamento.
O governo editou a medida provisória de recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. A pasta foi desmembrada do Ministério da Economia em um momento de reacomodação política e desemprego recorde. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente Jair Bolsonaro iniciou o governo com as pastas do Trabalho, Planejamento e Fazenda reunidas em um superministério da Economia, a cargo de Paulo Guedes. O próprio Bolsonaro admitiu agora que, em nome da governabilidade, precisou fazer mudanças, entre elas, recriar o Ministério do Trabalho, responsável pela administração dos fundos de garantia do tempo de serviço e de amparo ao trabalhador. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE revelou que 14 milhões de pessoas estavam buscando emprego no último trimestre, maior número desde que a série foi criada em 2012. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, diz que basta sair na rua para ver o grande número de pessoas desocupadas.
E que, na verdade, o que a gente vê, 14,7% de desempregados, mais 6% de desalentados, e não precisava nem de pesquisa. Basta a gente sair na rua, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, os canteiros estão lotados de pessoas, famílias inteiras desempregadas.
O deputado licenciado Onyx Lorenzoni deixa a Secretaria-Geral da Presidência para assumir o Ministério do Trabalho. Já o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, é o novo chefe da Casa Civil, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. A medida provisória que recria o Ministério do Trabalho tem efeito imediato, mas precisa do aval do Congresso Nacional para continuar valendo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou 6 anos de vigência da Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Autor do projeto que deu origem à lei, Paim disse que o Estatuto integra uma transformação social na qual a visão assistencialista dá lugar ao protagonismo das pessoas com deficiência na busca por direitos. Ele ressaltou também que, embora tenham sido muitas as conquistas do Estatuto, ainda são inúmeros os desafios a serem superados após a pandemia, especialmente no campo trabalhista. Segundo o senador, dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, indicam que, em 2020, o desemprego teve um aumento de 30% no segmento das pessoas com deficiência.
Segundo o DIEESE, foram fechados 849 mil vagas formais de emprego no Brasil de janeiro a agosto. Desse total, 171 mil eram de vagas destinadas à pessoa com algum tipo de deficiência, o que dá 20% do total de empregos perdidos.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, questionou carta na qual 7 integrantes da Organização das Nações Unidas criticam um projeto dele que altera a lei antiterrorismo, por considerá-lo em desacordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ao qual o Brasil aderiu em 1992. Segundo o senador, o projeto trata apenas de reinserir no texto da lei os trechos vetados em 2016, considerando assim como atos de terrorismo incendiar, depredar, saquear ou explodir meios de transporte ou outros bens públicos ou privados, bem como aquelas ações que visam sabotar ou danificar sistemas informatizados por motivações políticas, para com isso desacreditarem ou intimidarem autoridades públicas. Lazier afirmou que não se justifica o temor da ONU, uma vez que o projeto não contraria a liberdade de expressão ou manifestação, mas apenas busca inibir atos de violência que geram medo na sociedade e destruição do patrimônio.
Precisamos dessa definição. Por isso, entendo que a necessidade do Estado, como promotor da segurança da população, da paz social, dos direitos de propriedade, é preciso que definimos. Urge, então, que tenhamos essa discussão do projeto 272 para que o Senado determine o que é e o que não é terrorismo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputadas criticam veto à cobertura de quimioterapia oral por planos de saúde.
Lei que prorroga dispensa de cumprimento de metas por hospitais é sancionada.
Presidente da Câmara espera votar reformas tributária e política na volta do recesso.
Boa noite. Na próxima semana, a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos após o recesso legislativo. O presidente Arthur Lira já anunciou que espera votar as reformas tributária e política. Mais detalhes com o repórter Francisco Brandão.
A Câmara dos Deputados retorna do recesso parlamentar com pautas importantes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que o plenário deve analisar a reforma tributária já na primeira semana de agosto. A reforma tributária atualiza as tabelas do Imposto de Renda de Pessoa Física, aumentando o número de contribuintes isentos de quase 11 milhões para 16 milhões. Arthur Lira destacou a importância da reforma para o setor produtivo, já que a alíquota do Imposto de Renda das empresas deve cair de 15% para 2,5%.
É um assunto que já estava nos líderes da casa bem amadurecido, mas a Câmara, com muita tranquilidade, transparência, paciência, nós deixamos o projeto mais 15 dias do recesso para que sofresse críticas construtivas, sempre proposições que visem a melhorar o ambiente de negócio com imposto mais justo, não é? Baixando o imposto de renda do setor produtivo, aumentando o imposto sobre o valor especulativo.
Arthur Lira conseguiu convencer o relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, a isentar as micro e pequenas empresas na distribuição de lucros e dividendos. No relatório preliminar de Sabino, havia um dispositivo que criava uma taxa de 20% na fonte e poderia atingir esse grupo de empresários caso as remessas ultrapassassem R$ 20 mil por mês. A isenção vai beneficiar mais de 5,6 milhões de empresas optantes do Simples Nacional. A reforma política é outro assunto que deve ocupar o plenário no retorno do recesso. O Congresso tem um prazo apertado, apenas até o início de outubro para votar as mudanças para as eleições do ano que vem.
Eu penso que o Brasil precisa e vai conseguir, com fusões partidárias, com diminuição e com enxugamento do quadro partidário, um caminho mais próximo de uma estabilidade política mais definida.
Outras pautas que devem mobilizar os deputados na agenda deste semestre são o projeto que permite a entrada da iniciativa privada na exploração dos serviços postais e a reforma administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, acredita que chegou a hora de o Brasil investir em outras matrizes energéticas, além da água. A ANEEL já anunciou o aumento da tarifa de energia por causa da estiagem nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional.
De acordo com Heitor Xu, se o Brasil não diversificar a produção, a população será punida economicamente a cada seca. Ele considera que há uma grande possibilidade em se produzir energia solar e eólica, por exemplo, e que é dever do Congresso criar normas de incentivo para a geração por meio de outras matrizes.
Léo de Brito, do PT do Acre, critica a aprovação da medida provisória que viabiliza a venda da Eletrobras. Ele afirma que a empresa é lucrativa e que sua possível venda, além de ferir a soberania nacional, trará prejuízos ao bolso do cidadão brasileiro, com aumentos na tarifa de energia elétrica e piora na qualidade do serviço oferecido.
Léo de Brito ressalta que a distribuidora de energia do Acre, Eletroacre, vendida há 2 anos, registrou no ano passado lucro de R$ 50 milhões.
Para Rejane Dias, do PT do Piauí, a privatização da Eletrobras representa um dos maiores retrocessos da história da soberania energética do país. A congressista afirma que, além da perda do patrimônio, a venda da estatal será desastrosa para os consumidores com o aumento das tarifas.
Rejane Dias ressalta que os partidos de oposição votaram contra a medida provisória que trata do assunto. A deputada ainda lembra que a Eletrobras é atualmente a sexta empresa mais lucrativa do Brasil.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lamenta que, diante de uma anunciada crise energética, a Câmara tenha aprovado medida provisória que autoriza a desestatização da Eletrobras.
Carlos Aratini afirma que o governo federal, em vez de pensar em vender a estatal, deveria investir em um plano de expansão do setor elétrico, aproveitando a estrutura da empresa para contornar possíveis prejuízos aos consumidores.
Política. Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acusa a imprensa brasileira de omitir informações sobre o governo federal que beneficiam a população. De acordo com o deputado, os jornais não divulgaram a redução da tarifa de importação em medicamentos de HIV e de mais 532 bens de capital.
Otone de Paula acrescenta que a desoneração da folha de pagamento para a contratação de jovens e a redução dos impostos sobre o gás de cozinha também passaram despercebidos pela imprensa. Para ele, a grande mídia não quer mostrar à população que o governo Bolsonaro está no rumo certo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, relata que metade dos jovens entre 15 a 29 anos gostariam de deixar o Brasil. Ele diz que os dados fazem parte de uma pesquisa do Atlas das Juventudes da Fundação Getúlio Vargas.
Frei Anastácio Ribeiro acredita que a política econômica é responsável pela desesperança da juventude, dos idosos e dos trabalhadores brasileiros. Para o deputado, isso acontece porque a população perdeu a esperança de um futuro melhor com o governo de Jair Bolsonaro.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, avalia que o Brasil está sob ataque de membros do próprio governo federal. Na visão do deputado, a privatização de empresas estratégicas como a Eletrobras e os Correios e o incentivo ao desmatamento e à exploração do meio ambiente demonstram interesses obscuros da administração.
Alencar Santana Braga declara que o Congresso tem sido cúmplice do governo ao votar medidas que autorizam explorações em terras que deveriam ser protegidas pela União. Para ele, é inaceitável que se crie uma nova colonização do Brasil e que se ataque mais direitos da população indígena.
Zé Neto, do PT da Bahia, diz que a proposta que muda o processo de demarcação das terras indígenas é uma agressão aos povos originários, além de causar danos aos rios e às florestas. Para o deputado, o cuidado com o meio ambiente é fator de desenvolvimento econômico para uma nação.
Zé Neto também afirma que, enquanto países capitalistas avançados, como os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, controlam sua energia elétrica, constroem bancos públicos e comandam um sistema de correios, o Brasil, com a sua política de privatização, está indo na contramão do mundo.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, critica o projeto de lei que trata da demarcação de terras indígenas. Na visão da deputada, a proposta muda completamente a atual delimitação de territórios ocupados pelos índios e afronta a Constituição Federal.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também considera a proposta inconstitucional e que retira direitos das comunidades originárias do Brasil.
José Ricardo, do PT do Amazonas, alerta que as mudanças nas demarcações também prevêem que as terras das reservas poderão ser utilizadas para atividades econômicas que não vão favorecer os povos indígenas.
Já Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, é a favor da aprovação do projeto que trata da demarcação de terras indígenas e que, entre outros pontos, autoriza a atividade de mineração nas reservas.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/Rádio Câmara.
Desenvolvimento Regional.
Elcimar Fraga, do PSD, celebra o aniversário do município de Cariacica. O congressista ressalta que a cidade, de cerca de 300 mil habitantes e localizada na região metropolitana de Vitória, é um dos maiores polos logísticos do Espírito Santo, mas ainda sofre com uma renda per capita muito baixa.
Elcimar Fraga elogia a atual gestão de Cariacica e parabeniza as lideranças políticas, empresariais, comunitárias e religiosas da cidade, bem como destaca a força dos produtores rurais, trabalhadores do comércio e de atividades industriais.
General Girão, do PSL, registra o anúncio da liberação de recursos para as obras de segurança hídrica nas regiões da barragem de Oiticica, ramal do Apodi e barragem do Poço de Varas, no Rio Grande do Norte.
General Girão também acusa o governo do Rio Grande do Norte de divulgar informação inverídica quando diz que está vacinando a população. Segundo o deputado, a compra de vacinas é feita pelo governo federal e elas são encaminhadas aos estados para fazerem a distribuição e aplicação.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza o governo federal pelo lançamento do Plano Safra 2021-2022, que prevê um crédito de 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. O deputado pede rapidez na execução do programa para aliviar os altos custos da produção e dos insumos aos agricultores.
Charles Fernandes também sugere a criação de incentivos para a geração de energia limpa no campo. Na visão do parlamentar, a medida é fundamental para manter a alta produção agrícola do país, mesmo em tempos de crise hídrica.
Célio Moura, do PT, denuncia o barramento do rio Dueré, na região médio-sul do estado de Tocantins. O deputado relata que plantadores de arroz estão mudando o curso normal do rio para retirar água e irrigar plantações. Para o parlamentar, trata-se de um dos maiores crimes ambientais de toda a região norte do país.
Célio Moura afirma que não é contra o agronegócio, mas exige respeito ao meio ambiente. Segundo ele, a intervenção dos agricultores locais está provocando a mortandade de peixes, comprometendo o abastecimento hídrico da bacia do Rio Formoso e prejudicando os índios javaés e carajás, dependentes da pesca.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, parabeniza a chocolateria Baiana Shore, que recebeu o prêmio Gourmet Bronze. O reconhecimento foi concedido ao chocolate Terra da Felicidade, com 55% de amêndoas de cacau.
Lídice da Mata explica que a eleição foi conduzida pela Agência de Valorização dos Produtos Agrícolas, organização não governamental sediada em Paris, na França. O chocolate baiano foi eleito um dos 3 melhores do mundo.
Direitos Humanos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, pede a aprovação de projetos de lei destinados ao enfrentamento da violência contra o idoso e de proteção dessa parcela da população.
Júlio César Ribeiro destaca a proposta de sua autoria que obriga os condomínios residenciais a comunicarem aos órgãos de segurança pública ocorrência ou indício de violência doméstica praticada contra idosos.
Saúde.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, critica a gestão do enfrentamento à Covid no Brasil. Na visão do congressista, os mais de 550 mil mortos colocam o país como um dos piores do mundo na condução da crise sanitária.
Daniel Almeida afirma que o governo federal não cumpriu com seu papel de estimular a vacinação e de transmitir à população informações corretas e confiáveis.
Diego Garcia, do Podemos, do Paraná, critica projeto que regulamenta a comercialização de remédios à base de cannabis. Segundo ele, a proposta abre caminho para a liberação da maconha no país.
Diego Garcia ressalta que o Conselho Federal de Medicina já se posicionou de forma contrária ao projeto, alertando que sua aprovação coloca em risco a vida dos pacientes, uma vez que não existirá um padrão farmacológico garantido que possa direcionar dosagens seguras.
O presidente da República vetou integralmente o projeto que previa a cobertura de quimioterapia oral por planos de saúde e a decisão já gerou movimentação entre os parlamentares, como mostra a matéria do repórter José Carlos Oliveira.
As coordenadoras das frentes parlamentares da saúde e em prol da luta contra o câncer querem a derrubada do veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que obrigava os planos de saúde a cobrirem os gastos com a quimioterapia oral, que permite o tratamento domiciliar do câncer. A proposta teve ampla aprovação na Câmara e no Senado, mas acabou vetada sob o argumento de prejuízos financeiros para as operadoras dos planos de saúde. Para a coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, deputada Carmen Zanon, Noto do Cidadania de Santa Catarina, o veto integral é injustificável.
Queremos lamentar o veto presidencial. Precisamos lembrar que a quimio oral dá qualidade de assistência aos pacientes oncológicos, evitando que eles tenham que ir até os serviços 5 vezes por semana para receber, muitas vezes, a sua quimioterapia injetável. Nós vamos trabalhar tanto no Senado Federal quanto na Câmara para que a gente possa estar derrubando este veto. Saúde precisa ser medida pela qualidade da assistência que é prestada. Portanto, não vai falir nenhum plano de saúde e nem onerá-los da forma como que está sendo dito.
Pelas redes sociais, a coordenadora da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer, deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, se disse indignada com o que chamou de veto à vida. A deputada é paciente oncológica e foi a relatora na Câmara da proposta de quimioterapia oral apresentada pelo senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal.
Fui a relatora, fiz um relatório contundente e conseguimos uma aprovação quase que unânime, 398 votos. E nós sabemos que o câncer tem pressa, o tratamento tem pressa e nós queremos com isso salvar muitas vidas.
Na tentativa de reverter o veto presidencial, Silvia Cristina já criou nas redes sociais as hashtags Derruba Veto 6330, Sim à Quimio Oral e Sim à Vida. A deputada lembra que cerca de 250 mil pessoas morrem de câncer por ano no Brasil. De acordo com a proposta aprovada na Câmara e no Senado, os medicamentos orais deveriam ser fornecidos em até 48 horas após a prescrição médica, desde que estivessem registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O texto também tornava obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos radioterápicos e de hemoterapia. Médico, o deputado Dr. Zacarias Calil, do DE de Goiás, cita a importância da quimioterapia oral.
A quimioterapia oral é uma importante alternativa terapêutica para o câncer de mama, do colo, do rim, pulmão e, além de ser a única opção efetiva para o câncer de fígado, cérebro e também leucemia mieloide crônica.
Na justificativa do veto integral, Bolsonaro afirma que o projeto de lei contraria o interesse público por deixar de levar em consideração aspectos como a previsibilidade, a transparência e a segurança jurídica dos planos de saúde. O deputado Calil criticou principalmente os itens do veto que apontam riscos à sustentabilidade financeira do mercado.
Segundo os dados recentes que pesquisei, no ano de 2020, as operadoras de saúde tiveram um lucro de 49,5%, ou seja, 17,5 bilhões de reais, com mais de 50 milhões de usuários. Então isso aí não é argumento para que essas operadoras passem a sofrer. Para se você tem a opção de tratar o paciente em casa, para que você vai levar esse tratamento hospitalar com um aumento de custo, uma série de fatores em relação a isso?
O veto integral de Bolsonaro será analisado em sessão futura do Congresso Nacional. Para derrubá-lo, serão necessários os votos de 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A lei que prorroga a dispensa de cumprimento de metas por hospitais que prestam serviço ao SUS foi sancionada sem vetos pelo governo federal. A matéria é de Ana Raquel Macedo.
Os hospitais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde estão dispensados de cumprir até o fim do ano as metas estabelecidas em contrato. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos lei que prorroga o período de suspensão da obrigatoriedade de manutenção de metas qualitativas e quantitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do SUS. A medida beneficia, por exemplo, os hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Essas instituições precisam cumprir metas para continuar tendo direito a benefícios fiscais. Uma lei aprovada no ano passado já permitia a suspensão da obrigação apenas até o fim de 2020. Como os efeitos da pandemia continuam, deputados e senadores aprovaram a prorrogação do prazo até 31 de dezembro de 2021. O texto também contempla as organizações sociais de saúde, que não precisarão apresentar metas de quantidade de atendimentos. O relator do projeto na Câmara, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que a medida beneficia também outras instituições.
Esse projeto contempla as AFAES, laboratórios, clínicas e hospitais. Não é só hospitais. Toda assistência social e educacional é contemplada.
O projeto foi aprovado pela ampla maioria dos deputados. Em plenário, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, explicou por que considerava justa a prorrogação do período de suspensão de cumprimento de metas pelas instituições que prestam serviço ao SUS em decorrência da pandemia de Covid-19.
Todos os serviços de saúde, os públicos e os conveniados ao setor público, estão sofrendo provavelmente uma das maiores pressões das últimas décadas no país. E, portanto, prorrogar o prazo para verificar as exigências propostas em contratos na contratualização desses serviços é algo extremamente justo.
A lei estabelece ainda que o pagamento dos procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação deve ser mantido de acordo com a produção aprovada pelos gestores estaduais e municipais de saúde. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.